Eu volto a falar aqui direto do Connect Week Summit, evento que vai até sexta-feira no ViaSoft Experience. Para você, para localizar na cidade, é o centro de eventos dentro do campus da Universidade Positivo, que fica no bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba. Então é um acesso, precisa de um investimento aqui para ter acesso ao evento em todo, como um todo, mas são várias plataformas, vários acessos, e você, pelo site do Connect Week, tem também mais informações sobre isso. É possível acompanhar as palestras. E eu estou, aliás, aqui com mais uma palestrante do dia, a Flávia Feliz, que já proferiu, o pessoal que já teve contato com a Flávia. E a Flávia falou de um daqueles temas que a gente acha que está na moda, mas não é moda, não. É ESG. A palestra dela foi ESG, de tendência à realidade. E aí mistura com inovação, com sustentabilidade, com social, com governança e muito mais. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, Flávia. É um prazer tê-la conosco.
Obrigada, obrigada, Joyce. Obrigada, pessoal aí que está nos ouvindo.
Bom, a gente está num evento e num ambiente muito ligado à inovação. Como é que o ESG acaba permeando esse tema também? O que que você levou para o pessoal na sua palestra?
Bom, a gente conversou sobre esse lugar em que a inovação, sem que ela pense a sustentabilidade ou esses aspectos ESG, que para quem ainda não conhece, não está familiarizado com a sigla, significa os aspectos. O E é uma sigla em
Em
inglês, né?
inglês.
Então, o E do inglês para ambiental, o S de social e o G de governança, né? Então, isso está muito intrínseco, foi sobre isso que minha palestra falou, né? Muito intrínseco, muito integrado aos negócios hoje. E para a gente pensar a inovação, ela é uma inovação que ela é vazia se ela não considerar esses aspectos, se ela não pensar como que eu posso deixar um legado, seja para a sociedade, seja para a natureza, melhor do que como eu estou encontrando, né, esse lugar, esse espaço, esse mercado. Então, para mim, é um lugar que está intrínseco quando a gente fala de vários aspectos de ESG, inclusive um deles dentro do social, por exemplo. Quanto mais diversas são as empresas, a gente sabe que maior é a inovação. Então, esse é um exemplo só de como a gente pode, ao se atentar a aspectos de alguma dessas siglas, né, do ESG como um todo, você está contribuindo diretamente para que essas empresas sejam cada vez mais inovadoras nos seus serviços, nos produtos que elas oferecem, nas operações. Então, é como se fosse uma meta ir em direção a essa sustentabilidade, essa inovação sustentável, né? Então, tem que estar junto, tem que estar colada a sustentabilidade e inovação.
E você tocou no assunto, nosso entrevistado aqui também foi o Daniel Oliveira, que vai proferir palestra daqui a pouquinho aqui na plenária também, que é sobre superar obstáculos. E quando você comentou agora sobre diversidade, nós também temos que estar abertos para isso. Quando a gente fala de diversidade, no ambiente de trabalho, na sociedade, enfim, no mundo corporativo, é também estar aberto a essas mudanças? E aí sim pensar no social, no ambiental, na governança, nesse combo que traz o ESG?
Sim, é preciso, assim, acho que é mais do que isso, assim, é mandatório hoje para as empresas olharem para esse assunto. Não significa, gente, para todo mundo ficar tranquilo, que todo mundo tem que parar agora tudo e investir milhões de reais e se tornar uma empresa completamente sustentável. Eu trouxe essa visão, assim, que é uma visão que a gente tem dentro da nossa consultoria, o WeFlow, de que o ESG, assim como outros, né, assuntos, a sustentabilidade, a própria diversidade que você está me perguntando, ele é um processo de melhoria contínua e a gente tem como se fosse uma escala de maturidade dentro desse ESG. Então, vão ter empresas que vão estar ali no comecinho, né, no, dessa jornada, desse degrau, né, nos primeiros ali, e tem outras que vão estar super avançadas. O
Super.
importante é a gente tomar consciência de onde a gente está dentro dessa jornada, dentro desse nível de maturidade. E aí, quando você fala sobre diversidade também, né, é tomar essa consciência para fazer as ações que estão coerentes para o momento da empresa, né? Então você não precisa revolucionar nada, mas começar com o primeiro passo. E aí, quando a gente vai olhar, assim, seja pela dor ou pelo amor, né? Então aqueles têm
Assim que a
isso,
gente aprende.
exato. Tem gente que já tem isso assim da essência, né? Tem empresas que já carregam isso do propósito, do motivo pelo qual elas existem. É mais fácil você falar desses assuntos. Para outras, às vezes pode ser um assunto que ainda precisa ser desmistificado, né? Mas a gente sabe que hoje existem leis que já estão obrigando. Então, por exemplo, questões de diversidade, existe já uma regulação, né? Existe uma legislação que fala sobre igualdade salarial, mulheres e homens receberem, né, no mesmo cargo, com a mesma qualificação, receberem o mesmo salário igual. Então, seja pelo amor, né, pelo propósito espontâneo, seja pela dor, quando aquilo é obrigatório, a gente está vendo o mercado inteiro se movimentar. Então, essa sigla tem feito o pessoal aí se movimentar, se coçar um pouquinho.
A Flávia Feliz foi uma das palestrantes do Connect Week Summit, trouxe esse olhar, então, para esse mundo que a gente está passando de transformação e inovação, ligado, então, ao ESG. E o tema da palestra dela é muito interessante, é de tendência à realidade. Aí eu te pergunto isso, você já nos falou que ninguém precisa parar aqui, achar que posso, parem as máquinas, a gente tem esse jargão no jornalismo, parem as máquinas, que era na época as máquinas, as rotativas que imprimiam o jornal. Hoje a gente quase nem tem isso. Mas qual que é a realidade? O que você também pode passar para o nosso ouvinte em relação a isso? Eu posso começar por onde? Qual é a realidade, o ESG, na prática, no nosso contexto de hoje, Flávia?
Tá, perfeito. Quando eu trago isso de que era uma tendência, hoje em dia já é uma realidade, é sair desse lugar em que antes a gente tinha, né, muitas pessoas, os ativistas, né, pessoas que por propósito se conectavam com isso, tentando fazer um movimento que a gente fala de baixo para cima, assim, né? E o ESG, ele muda a regra do jogo, porque ele veio de um lugar, uma provocação ligada às instituições financeiras, né? Uma provocação da ONU a instituições financeiras, a grandes CEOs, né, de empresas, que cobrou, assim, né? Então, além do teu desempenho financeiro, como você me comprova essas boas práticas nessas três frentes, né? Então, esse é o histórico de como o termo foi cunhado. Mas não significou que as pessoas saíram implementando, né? Então, ele nasceu o termo lá em 2005, e aqui no Brasil a gente viu isso realmente virar uma realidade muito a partir da pandemia, então, da Covid-19, em que as pessoas perceberam realmente esse papo de interconexão, né? Que uma coisa que eu faço num canto me afeta o outro lá na outra ponta. Isso é real.
Não é balela, não.
Não é balela. De saúde, depois, isso, né? Saúde mental, com a própria Covid. Então, esses são temas que estão dentro desse escopo do ESG. Agora, com esses desastres que a gente viu, né, recentemente no Rio Grande do Sul, também levantou. Então, o que era assim, ah, isso aqui é uma boa ideia, você pensar lá em 2005, virou uma realidade aqui no Brasil mais forte, né, a partir da pandemia, em outros países, na Europa também isso já estava mais aquecido. E aí, o que a gente recomenda, né, como primeiro passo, né, começar fazendo um diagnóstico. Então, é difícil para as empresas, porque é como se você tivesse, embaixo de cada sigla, um cardápio de muitas coisas.
Ele abre o leque de uma forma, assim, que a gente não consegue nem imaginar, né, Flávia?
É, e aí as pessoas pensam, tenho que, meu Deus, tem que mudar tudo isso, eu não tenho recurso, né, eu não tenho pessoal e tudo mais. Então, a nossa recomendação, assim, como consultoria, é sempre começar através de um diagnóstico. Então, você vai entender, assim, de uma escala, né? Como é que eu tô nessa maturidade desse ESG e, naturalmente, depois desse diagnóstico, vem ações que a gente pode fazer para melhorar, se a empresa está disposta a isso. A gente fecha isso numa estratégia, porque tem que fazer sentido com o negócio, não adianta, assim, eu tenho uma empresa de alimentos e eu acho que o meu impacto vai ser fazer uma ação pontual, uma causa que não tem nada a ver com alimentos, por exemplo. Então, como que eu integro isso, entendo assim, como que a minha operação se torna mais sustentável dentro do que é o meu core business, o que é a vocação da minha empresa? Então, será que eu consigo escolher ingredientes de uma cadeia mais responsável? Será que a minha embalagem, a gente pode repensar essa embalagem? Como que é o transporte desse alimento que eu estou produzindo, né? Então, ele é muito integrado, assim, com o negócio. E aí, a partir dessa estratégia, que está integrada com a estratégia corporativa como um todo, aí a gente começa ações que são priorizadas em conjunto com as partes interessadas da empresa, que a gente fala dos stakeholders, né? Então, não é assim, eu decidi fazer isso, ou eu preciso fazer tudo aquilo. É, não, disso tudo que eu posso fazer, eu entendo que eu estou nesse nível de maturidade, isso aqui que é o que está alinhado com a minha estratégia, com o meu negócio, e esse é o primeiro passo possível para eu dar agora, né? Então, é melhor do que achar que é muito complicado, senão isso, a gente fica paralisado.
E também não fazer nada.
E não fazer
não
nada,
pode ficar nesses extremos.
Já não é mais uma opção.